Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
A gente começa agora o nosso bate-papo com o deputado estadual pelo PSB, Diogo Moraes. Participando também conosco, Denis Araújo, aqui desse bate-papo, né, no nosso Folha Política.
Enquanto isso, Patrícia, vamos repercutindo. É importante ouvir o deputado, ele é deputado estadual, mas certamente ele acompanha a conjuntura nacional. E a gente também vai discutir com ele em 2022 aqui, né? O PSB já aí consolidando o nome do ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, como, né, pré-candidato. E a gente vai tentar discutir isso, o possível apoio do ex-presidente Lula, repercutir essa pesquisa, né, que coloca o ex-presidente aí com chances de ganhar no primeiro turno.
Exato.
De fato, qual vai ser o futuro, inclusive do deputado. O deputado já é bastante conhecido na Assembleia e tal. Se ele vai alçar outros voos, né? Deputado federal. Conseguimos, Patrícia?
Ah, agora sim, conseguimos. Então, bom dia, deputado Diogo Moraes.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Bom dia, Denis. Satisfação enorme participar com vocês.
Pois é, deputado. Então, vamos lá. Denis.
Deputado, o senhor é deputado estadual, lógico, mas claro que como brasileiro acompanha tudo, né, o que acontece no nosso país, e a gente tem visto aí, principalmente na questão da pandemia, né, o desgoverno de Bolsonaro, a falta de habilidade nele para tratar com esse assunto. Inclusive, saiu ontem uma pesquisa que mostra que ele cada vez mais está, né, dissolvendo eleitoralmente, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tendo chances aí de ganhar no primeiro turno. Aqui em Pernambuco, está de fato já consolidada essa aliança PSB e PT na sua avaliação?
Olha, na minha avaliação, eu considero que o PT e o PSB estão juntos. Haja vista, a gente vem em Pernambuco, a parceria do PT nesse enfrentamento à pandemia, onde Pernambuco foi o segundo melhor estado em combate a essa pandemia. Pernambuco fez os altos investimentos na rede de UTI mais completa no norte, nordeste e centro-oeste desse país. Tem tido sucesso em toda a sua estrutura e programação para o combate à Covid-19. E o PT participou dessa construção com a parceria do senador Humberto Costa e viemos dialogando sempre, né, dialogando nesse plano da retomada, que nós estamos rodando Pernambuco do litoral ao sertão, levando esperança ao povo, levando boas novas. Isso faz com que a gente possa cada dia mais, não só com o PT nacionalmente, mas com os outros partidos aqui, eleitoralmente falando, em Pernambuco. Na situação nacional, o que nós assistimos desde o começo da pandemia, que seria a vista do governo brasileiro, uma gripezinha, e aí se tornou o que se tornou nos brasileiros, quase 600 mil mortes, milhões e milhões de brasileiros infectados, milhões e milhões de brasileiros com sequelas muito graves depois da recuperação da pandemia. Temos um governo totalmente tornando todas as suas ações, na verdade, uma questão de totalmente desgoverno. Haja visto agora, por último, a questão das vacinas aos adolescentes. É um desgoverno total e ainda mais fazendo vergonha ao povo brasileiro fora do país, onde mesmo com uma comitiva de infectados, o governo, o presidente insiste em fazer suas indicações a medicamentos que a ciência comprova que não resolve o problema. Isso no palco da ONU, né, na abertura da Conferência Mundial da ONU, isso envergonha não só os brasileiros, mas envergonha a América Latina, envergonha a América do Sul, onde ter o seu principal mandatário da América do Sul, o principal país, fazer uma série de atrapalhadas, de que envergonha o povo brasileiro. Enquanto em Pernambuco, nós temos um governador ativo, proativo, trabalhando com sua retomada de investimentos, ofertando geração de emprego e renda. Ontem lançou um grande programa aí de 20 mil novos empregos, onde quem investir no emprego, ele paga metade do salário. Então é assim que se faz política. E nós vemos o presidente Lula essa chama da esperança de voltar a dias melhores. Não gasolina a R$7, carne a R$50 o quilo, né? Não, a gente não quer o botijão de gás no interior custando R$120. Isso não é a realidade do povo brasileiro e não é isso o Brasil que nós queremos viver.
Deputado, e essa consolidação aí, né, da PT-PSB aqui no Estado, isso já está prego, batido, ponta virada ou ainda tem muita discussão até, né, o próximo ano?
Olha, eu acho que discussão sempre vai haver, né, e é justamente o que existe na política. Na política nós vamos discutir espaços, discutir como que vai consolidar na questão nacional, como é que nós vamos se compor na questão estadual, mas nós estamos caminhando firmes para essa parceria do PT, do PSB, aqui com republicanos, reeditar a Frente Popular com tantos e tantos partidos, como o Avante, né, como o PSD, que é um grande partido, né, o PRB. Então, a gente tem uma série de partidos, o PDT, o PCdoB. Então, nós temos a Frente Popular firme e forte com o povo pernambucano, além do que mais precisa. E, logicamente, nosso carro-chefe, essa aliança PT e PSB a nível nacional, e tendo aqui também, sob a liderança de Paulo Câmara, essa aliança PT e PSB para reeditar novamente uma vitória da Frente Popular que visa a melhoria da qualidade de vida daqueles que mais precisam.
Deputado, a gente está passando por um momento muito difícil, e aí eu estou me referindo ao nível nacional, né? O Estado brasileiro que está num processo de recessão, de inflação, de desemprego. Qual vai ser o grande desafio, não é, para levar resgatar a confiança do eleitor, levar o eleitor à urna para um voto consciente? Como é que o senhor analisa como deve ser essa movimentação para chegar até o eleitor, trazendo esperança, trazendo confiança, reafirmando, né, a possibilidade do Brasil voltar a crescer e gerar empregos? Como o senhor analisa isso?
Olha, primeiro é na mudança da nossa economia, né, de como ela vai ser feita uma gestão econômica nova brasileira. Nós temos certeza absoluta que a política econômica brasileira está totalmente errada, olhando para aqueles que a macropolítica dos bancos, dos grandes empresários, do pessoal que tem suas fortunas asseguradas. E, na verdade, o que a gente precisa são políticas sociais, políticas que gerem emprego e renda, que já está vivendo em certos estados brasileiros e que foi vivido quando o Lula foi presidente. E as oportunidades chegavam, as pessoas tinham oportunidades de crescer na vida. O dinheiro chegava igualitariamente a todos nós. Na época do presidente Lula, todos nós subimos de classe social. Nós tivemos uma oportunidade na vida, seja na educação, seja no campo do seu trabalho, seja no evento empresarial. O Brasil seguia firme, forte e sólido para se tornar uma grande potência econômica. O que se acontece hoje é a prova do descontrole e do desgoverno. Quando você tem um presidente que não governa, obviamente você não pode ser seus ministros, seus superintendentes, eles ficam órfãos de quem mande. Então é o que acontece quando o presidente da República, ele não liga para a sua nação. Quando ele, tudo que ele vê, ele culpa para governo, governadores e prefeitos. Quando ele culpa o povo, quando ele dá as costas à educação, quando o ministro vem dizer que, quando ele vem dizer, o próprio presidente da República vem dizer que o professor atrapalha a educação nacional, então a gente fica a observar que quem é que vai beneficiar. Então a gente só observar alguns pontos desse governo e lembrar do tempo do presidente Lula, dos dois governos do presidente Lula, em que mesmo nós pernambucanos vivenciamos com Eduardo Campos, extraordinário governador, que continuou com Paulo, é só nós enxergarmos o que vivenciamos com Lula, com a política econômica do governo Lula e com as conquistas que o povo nordestino e o povo pernambucano tiveram. Isso aí a gente pode replicar a todo o país, e é o que o país está sofrendo hoje. Ele só lembrar do tempo e de que Lula vem com um novo discurso econômico, com um novo discurso de planejamento do nosso país, para poder voltar a economia voltando a crescer, as pessoas adquirindo confiança e principalmente o investidor externo, né, acreditar que o Brasil sim é um lugar possível de fazer investimentos seguros, como nós vamos fazer isso, o presidente Lula vai fazer isso, nós vamos voltar a ter os níveis que tinham, os preços que tinham e a moeda real sendo uma moeda forte para que a economia volte a crescer e o povo volte a viver. É o que não está acontecendo no governo Bolsonaro. Isso é claro, público e notório, que nós temos um presidente que vive de fanfarra, que vive de ilusões, não vive para governar, e nós temos hoje um povo sedento, querendo a oportunidade de vida, e essa oportunidade nós enxergamos, que é o presidente Lula, que já vem aí, já com a chancela do povo brasileiro.
Deputado, o senhor acredita que essa conjuntura nacional, as questões nacionais, elas vão pesar de fato nas próximas eleições, né? Eu digo eleições estaduais, né? Porque a gente já começa a perceber que na oposição, por exemplo, ao governador Paulo Câmara, muita gente que se dizia bolsonarista já começa a querer se afastar do presidente pelo desgaste que ele tem. Então, o senhor acredita que uma das tônicas dessa campanha estadual do próximo ano será a conjuntura nacional, quem apoia Bolsonaro, quem não apoia, os grandes erros do governo federal, isso vai estar na pauta da campanha?
Olha, sem dúvida, sempre a eleição presidencial sempre esteve nas pautas dos governos estaduais, porque nós dependemos do governo federal, as prefeituras dependem do governo federal. Obviamente que isso vai estar na pauta. Agora, quem vai se esconder de Bolsonaro agora, o povo também não é bobo mais. Né? A gente sabe quem teve com Bolsonaro, quem votou com Bolsonaro, quem foi às ruas apoiar Bolsonaro e agora, com vergonha, não é outra história, a vergonha de dizer a palavra Bolsonaro, dizer eu apoiei Bolsonaro, é vergonhoso para um cidadão brasileiro dizer isso, é tantas e tantas vergonhas que estamos passando, né? Um desastre nessa administração, um desastre na economia. A nossa posição e o governo que sempre teve lado, que sempre teve junto com o povo, esses que agora querem ludibriar e querem dizer que não estou com Bolsonaro, enquanto toda a vida teve e está, e estará até o fim do seu mandato, esse a gente já sabe quem é, já tem DNA marcado de Bolsonaro, a gente já sabe, inclusive existem neos bolsonaristas que, como diz o nosso colega, adoeceu mentalmente, então existem essas pessoas que querem tirar proveito do pouco voto que Bolsonaro tem para se manter na política, e tem aqueles que querem esconder Bolsonaro para tentar enganar a população. Só que a população hoje não é boba, sabe que a gente está rodando Pernambuco, já fizemos mais de 7 agendas da retomada, inclusive estou numa agenda retomada aqui em Camaragibe, junto com o governador Paulo Câmara, anunciando obras de infraestrutura hídrica, da educação. Então, tudo para que isso aconteça de forma muito, de um volume muito maior, obviamente vai passar pela pauta do governo federal. A gente vai discutir quem será o grande presidente, quem será essa pessoa que vai investir mais ainda para que a gente possa levar a esperança ao povo brasileiro. Quem é que vai investir mais? Quem é que vai fazer com que a economia cresça e não ficar com a economia patinando, com os investimentos externos não chegando, as pessoas não confiando no Brasil, o dólar subindo, gasolina subindo, gás subindo, tudo subindo e o ganho real do povo só baixa. Né? Se você tem ideia de 5 anos para cá, o ganho real do brasileiro se tornou 40% menor do que ele tinha de poder de compra há 5 anos atrás. Isso é muita dizer que sua metade do que você ganha, você perdeu ao longo desse tempo. Então, eu acho que a pauta presidencial será, sim, uma das discussões da próxima eleição em qualquer estado do Brasil, será, sim, pauta em qualquer município brasileiro, discutindo quem será seu governador, seus deputados e senadores, vai, sim, a gente escolher aquele parceiro ideal para o povo brasileiro, que eu não tenho dúvida nenhuma, o povo já está dizendo que é Luiz Inácio Lula da Silva.
Deputado, e para 2022, quais são os seus planos, quais os seus projetos?
Olha, 2022 a gente está rodando muito Pernambuco, nós iremos colocar à disposição do povo pernambucano novamente no nosso mandato, tentar o quarto mandato consecutivo de deputado estadual. Tenho muitas ações, muitos projetos que realmente fazem valer a vida da vida do povo. Nós temos agora um decreto mesmo, foi uma luta de 23 anos, a enfermagem, conseguimos que fosse aprovado por unanimidade na casa, o decreto 93, que libera aos consultórios e clínicas de enfermagem para todos os enfermeiros desse estado, que eram proibidos por lei. Nós conseguimos esse feito, onde os enfermeiros é a linha de frente nessa época pandêmica, sempre foram os enfermeiros que estiveram cuidando, tratando na linha de frente. Então, nós temos também os projetos de desenvolvimento nas nossas regiões, do sertão, do Agreste, principalmente no Polo de Confecções do Agreste Pernambucano, que é o segundo PIB do nosso estado, é o que gera mais emprego, renda, é o que mais cresce no estado. Então, temos essa responsabilidade de representá-los. E quero me colocar novamente à disposição, a deputada estadual, querendo ter novamente mais um governo, um governador parceiro ou uma governadora parceira, para que a gente possa, que dentro da frente popular, seja um governador ou uma governadora da frente popular, a gente possa continuar esse caminho, esse trabalho que o Paulo Câmara vem fazendo.
É isso. Denis, mais alguma questão?
Não, quero agradecer mais uma vez aí a atenção que o deputado sempre teve aqui com a Rádio Folha. Deputado, muito obrigado e um grande abraço.
Deputado Diogo Moraes, eu só quero agradecer a sua participação conosco aqui no Folha Política.
Eu que agradeço a vocês da Folha, a você, Denis, a você, Patrícia. Um grande abraço, sempre à disposição. Dizer que sou fã do programa de vocês, a gente sempre acompanha, e dizer a vocês e a todos que escutam que Deus possa abençoar todos os ouvintes da Rádio Folha. Forte abraço, muito obrigado.
A gente segue, encerramos, né, o nosso Folha Política.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.